I'm turning today to Paul's first letter to the Thessalonians, chapter 4 and verse 13.
Eu me volto hoje para a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. E o nosso assunto de hoje é o retorno iminente de Cristo. E nos versículos diante de nós, até o final do capítulo, nós nos achegamos a este ponto em nosso estudo de 1 Tessalonicenses. O apóstolo explica e instrui quanto ao retorno de Cristo e a segurança da alma salva, a ressurreição dos mortos, a grande reunião daquele grande dia do povo de Deus com Cristo. E ele diz: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes. Bom, o apóstolo, ele próprio tinha instruído os crentes na igreja dos Tessalonicenses quando ele estava com eles. Ele fora o fundador da igreja. A igreja estava lá, existia já por cerca de um ano, e ele tinha explicado essas coisas a eles previamente. E ele nos diz isso na segunda epístola aos Tessalonicenses. Ele lhes lembra que essas coisas relacionadas ao retorno de Cristo, ele já lhes tinha dito quando ele estava com eles. E ainda assim, aqui, ele está preocupado com o fato de que eles poderiam ser ignorantes daquelas coisas. Bom, e é bem provável que aquelas coisas não estivessem tão solidificadas na mente deles. Eles eram salvos, eles eram jovens crentes, então ele revelou a eles coisas do futuro, mas aprendizado demora tempo, e as coisas não são perfeitamente lembradas, e as pessoas muitas vezes se esquecem, nós nos esquecemos, e agora ele então estabelece essas coisas claramente para eles outra vez, lembrando-os. E nesse versículo em particular, o versículo 13, eu quero lhes dar um tópico aqui, que é com o título de Sem Esperança. Bom, Paulo estava falando de coisas de esperança, mas ele também estava mencionando as pessoas que não tinham esperança. O versículo 13 outra vez diz: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes. Os irmãos, eles eram o povo de Deus, eles eram os convertidos. Paulo estava falando com eles. E ele diz: não quero que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Bom, agora, falar de pessoas que morreram como estando dormindo era comum naqueles dias, e era comum entre os gregos, e essa era uma cidade grega. Bom, o sono era como eles descreviam a morte. É claro que é um termo que é muito mais realista para os crentes em Cristo, porque para nós o termo dormir implica o despertar. E é claro que o grande despertamento será o corpo ressurreto. Não que estejamos literalmente dormindo, é apenas o corpo que é referido como estando dormindo, e a alma, então, do crente, voltou, foi para o paraíso de Cristo, e está consciente e acordada. E está naquele lugar de alegria e glória, esperando pelo último dia o retorno de Cristo e a ressurreição do corpo, quando os corpos glorificados serão outra vez colocados juntos com as almas para habitar em uma terra emancipada, rejuvenescida, que terá sido feita espiritual, celeste. É como se o céu descesse à terra e a terra fosse elevada aos céus, e as duas coisas são unidas de maneira gloriosa, além de discurso de palavras humanas. E ele diz: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Isso é, aqueles crentes que já haviam morrido, que já estavam com Cristo, deixando seus corpos para trás, no túmulo, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Bom, eles, eles haviam herdado a cultura de sua cidade e do seu povo idólatra. Era uma cultura pagã, não havia esperança de ressurreição ou de vida real na alma após a morte. A morte era a coisa mais triste para eles. E as pessoas, aquelas pessoas e os não convertidos estavam acostumados com isso e eles lamentavam terrivelmente a morte. Era algo sem esperança, o fim de tudo. Havia uma inscrição na cidade daquela igreja que dizia: depois da morte, não há um encontro daqueles que se conheceram em vida. Não há vida. Bom, a religião idólatra dos gregos cria num tipo de morte, de vida após a morte, mas era algo terrível. A alma ia apenas para as profundezas de um lugar e não havia como conhecer ninguém. E no tempo do apóstolo Paulo, aquela crença já havia desaparecido quase que de forma total. Então eles não tinham esperança. Eles diziam: a morte é um dormir sem fim, diziam os poetas gregos. Então eles lamentavam e os funerais eram muito terríveis, como torturas, e por muitos dias e até mesmo semanas, e todo mundo ficava abalado. E o apóstolo Paulo diria: não leve isso para a sua vida cristã. Esse era o versículo. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Então, a idolatria, os idólatras daquele tempo não tinham esperança, não tinham esperança certa. Sim, havia sim uma certa vaga esperança de vida na alma, antes de que ela fosse desintegrada e reabsorvida, mas nada de verdade, de uma consciência, uma esperança consciente, algo que não significava nada. E é como hoje. Quando as celebridades ou pessoas famosas morrem, você escuta nos funerais, quando são mencionados nas notícias, e eles falam: ah, ele ou ela está lá no alto, olhando para nós, mas eles não têm uma esperança certa. Bom, isso é algo que é dito no clima de um funeral, onde o Senhor não é crido, onde não confiam no Senhor. E assim as pessoas apenas alimentam seus instintos naturais e o seu instinto lhe diz muitas verdades e o seu instinto natural te diz que de alguma forma a pessoa ainda está lá, mas essas pessoas de fato não têm uma esperança, não há nada certo em relação a isso e não há nenhum sinal de Deus nessa equação. O que está acontecendo? Se há uma vida após a morte, então deve haver um Deus. E eles dizem: não pensamos assim. E assim, depois do lamento, essas pessoas são esquecidas. Então não há esperança certa, não há esperança informada para o não crente. E o que eu digo de esperança informada é a pergunta: bom, de onde vem a sua esperança? E a pessoa diz: ah, eu não sei, de alguma forma essa pessoa está lá nas alturas olhando por nós. A pessoa dirá: eu não tenho nenhuma fonte autoritária de onde venha essa esperança minha, e eu não posso dizer exatamente onde ou ela estão e o que o futuro reserva para nós. Eles têm então uma esperança incerta, mas também uma esperança confusa, sem autoridade alguma, e algo sem jeito, algo sem substância. Bom, mas agora vemos algo tão diferente na fé cristã, na Bíblia, porque a nossa esperança é certa, e a nossa esperança é certa porque ela é estruturada e bem informada. A revelação de Deus nos diz exatamente o que acontecerá conosco na morte. Ela nos diz sobre a alma indo estar com Cristo no paraíso, esperando o fim de todas as coisas, o retorno de Cristo, a ressurreição geral dos mortos. Veja isso, veremos isso em pouco momento. Há uma instrução e uma ordem, e ocasiões, e quando, e onde, e como será, e como nós nos relacionaremos uns com os outros. Não há nada vago sobre o ensino na Escritura. Ele tem um formato. E, além do mais, vem da palavra de Deus. Não é apenas algo compilado por pessoas humanas, de imaginação humana, mas é apresentado como vindo de Deus. E, além do mais, e também a pessoa através de quem essas coisas são executadas é Cristo, a segunda pessoa da divindade triuna, igual ao Pai, Cristo, Deus encarnado, que veio a este mundo para ser um Salvador, para ser o nosso Redentor. Ele foi ressuscitado dos mortos, ele se ressuscitou dos mortos. A Escritura diz que ele se ressuscitou pelo seu próprio e inerente poder. E a Escritura também diz que Deus, o Pai, o ressuscitou e o Espírito estava envolvido em sua ressurreição dos mortos. Isso é uma contradição? Não. Ele ressuscitou-se, ele, por seu próprio poder inerente, e o Pai apoiou, por assim dizer. Então, ele é dito como sendo aquele que o ressuscitou. Ele é aquele que atestou que sua morte no Calvário foi totalmente bem-sucedida, sendo todos os pecados dos redimidos expiados, e ele ofereceu a sua perfeita justiça no lugar deles. E foi uma morte perfeita, e ele ressuscitou pelo seu próprio poder, e o Pai, por assim dizer, estendeu sua mão para autenticar e atestar tudo. O Espírito Santo esteve envolvido. Amigos, essa é a ressurreição de Cristo. E a nossa ressurreição é baseada nisso. Bom, ele apareceu, o Senhor Jesus ressuscitado, por um período de tempo, por várias vezes aos seus discípulos. E uma vez ele apareceu para 500 pessoas de uma única vez. E muitos deles morreram por isso, morreram até mortes de mártires para não negar a Cristo. Portanto, a nossa esperança ela é tangível, ela é estruturada, ela é detalhada, ela é anunciada pelas Escrituras, ela é confirmada por Cristo, que é o nosso precursor, que ressuscitou dos mortos. E não há nada como isso fora do cristianismo. Não há nenhum suposto líder de alguma suposta religião que já ressuscitou dos mortos. Todos sofreram, ou que sofreram e morreram como um Salvador no Calvário. Ah, pessoas dirão, se você for na internet, ah, centenas de relatos de pessoas que foram ressuscitadas dos mortos. Vocês sabem o que eles fazem para ressuscitar essas frases assim? Eles começam imediatamente a falar sobre deuses mitológicos gregos, não pessoas reais. Cristo era Deus, mas ele também era verdadeiramente um homem, totalmente, verdadeiramente humano. E ele foi ressuscitado dos mortos. E pode haver algumas afirmações obscuras aqui ou ali, e eles vão dizer, ah, muitas pessoas foram ressuscitadas dos mortos, e eles falam de mitologia, de deuses gregos, não pessoas. Isso é ficção, amigos. Isso é exclusivo à fé cristã. E ele diz, não quero que sejais ignorantes, irmãos, acerca dos que já dormem, que foram estar com o Senhor, mas cujos corpos estão dormentes, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. E nós temos essa esperança certa, mas eu preciso me apressar. Veja o versículo 14, um versículo que nos ajuda tanto e é importante, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também, aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Mas as pessoas muitas vezes leem esse versículo e eles o leem de novo e outra vez e eles dizem, mas as duas metades deste versículo não combinam. Não há um relato lógico, um resultado lógico. Uma coisa não se encaixa com a outra. Pois que se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, afirmação, assim também, aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. E eles dirão, isso não encaixa e parece haver um problema aqui no versículo. Mas o apóstolo Paulo escreveu sob inspiração. Tudo que ele escreveu, que o Espírito Santo inspirou para acomodar ao seu estilo intelectual, tudo no apóstolo Paulo e nas epístolas, tudo faz sentido e profundo sentido. Mas isso não parece fazer sentido. Se você crê que Jesus morreu e ressuscitou outra vez, como que isso faz algo certo de que quando Jesus vier, todos eles serão trazidos consigo, com ele? A explicação é que a primeira parte do versículo é uma espécie de resumo. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou para nos ajuntar a ele próprio, você meio que tem que inserir isso. Esse é o sentido do versículo. Ele está falando, porque se cremos, isto é, cremos sinceramente que Cristo Jesus morreu e ressuscitou para nos ajuntar com ele próprio, essa é a ideia principal nessa frase de certa forma resumida. Assim também, aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. A ideia é, se você crê que Cristo morreu sinceramente por pecadores e você se arrependeu dos seus pecados e você se entregou sua vida a ele e pediu que ele te salvasse, se você crê que Cristo morreu por pecadores dessa forma, se você se achegou a ele e ele te ajuntou a ele e te cobriu por sua morte expiatória no Calvário, seus pecados tendo sido perdoados, você morreu com ele na cruz do Calvário. Você foi ajuntado a ele em sua morte. Quando ele morreu por você. Você foi ajuntado a ele em sua ressurreição. Quando ele ressuscitou dos mortos, ele ressuscitou por você. Aquela ressurreição dos mortos e a sua oferta como uma perfeita justiça a Deus, o Pai, foi por você. Então você ressuscita nele. Essa é a ideia do versículo. Então, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou para que nós estejamos nele, nós fomos salvos por ele, somos acompanhados, ajuntados a ele, assim também, se você morrer e se você estiver com ele no paraíso quando ele voltar outra vez, você estará com ele, porque você estará juntado a ele. Você estará juntado a ele por ter crido na sua morte e na sua ressurreição. Então, assim, você está nele. E quando ele voltar, em um corpo glorificado, você será glorificado e ressuscitado também. Essa é a lógica e o sentido do versículo. Então, aqui temos, você crê em Cristo? Você crê que ele veio, sofreu e morreu pelo seu próprio povo? E que se você se arrependeu e se entregou a ele, e que se você é um dos seus, bem, então significa que ele morreu e ressuscitou por você. Então, versículo 15. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor. E o apóstolo Paulo estará argumentando aqui que não há desvantagem para os crentes que morreram e já foram para o paraíso. E eu me pergunto, por que ele diz aos tessalonicenses isso? Eu me pergunto se eles estavam começando a achar que os seus amigos, que são crentes, que já haviam morrido e tendo ido já ao paraíso, iriam perder a chance de ter corpos ressurretos. Mas ele diz, quando Cristo vier, nós seremos ressuscitados. eles diziam, ah, se nós que estivermos vivos receberemos corpos novos, o que acontecerá com aqueles que já morreram? Será que eles serão almas sem corpo para sempre? Será que nós nunca mais os veremos outra vez para que sintamos a sua presença em corpos glorificados, ressuscitados? Não, diz o apóstolo. Eles não estão em desvantagem de forma alguma. Eles receberão corpos de ressurreição também. Mas, de fato, eles os receberão primeiro. Não estarão eles em desvantagem. Eles receberão seus corpos ressurretos um momento antes de vocês. E é isso que ele explica aqui. E até mesmo alguns detalhes do retorno de Cristo. Então, versículo 15. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor. O que ele significa? O que ele quer dizer com isso? Será que ele citará uma palavra de Cristo, que Cristo disse isso? Bom, se ele o faz, nós não sabemos, porque isso não está registrado no Evangelho, que Cristo tenha dito ele próprio isso. Isso é algo novo, mas é a palavra do Senhor. O que significa que é a palavra de Cristo, que significa que foi revelada ao apóstolo Paulo. Ele recebeu essa informação por revelação especial. E eu me pergunto se foi na ocasião de que ele fala, quando ele foi arrebatado aos céus. Quer no corpo ou quer fora do corpo, ele não podia dizer. Quando ele recebeu aquelas grandes visões e revelações de Deus. Será que essa foi uma das coisas que ele recebeu? Ou será que foi dado ao apóstolo Paulo em alguma outra ocasião separada, especial? E ele diz então, porque dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que é uma revelação especial de Deus, e o detalhe é esse, que nós, os que ficarmos vivos, e ele fala como se ele estivesse entre eles, talvez ele esperasse estar. Talvez o apóstolo Paulo esperava que a vinda de Cristo fosse no seu tempo de vida. Porque a vinda de Cristo, todos nós consideraremos como iminente. Mas enquanto ele está vivo, ele ainda se inclui nisso. Nós, os que ficarmos vivos, ele não sabia quando o Senhor retornaria. Ninguém sabia isso. Nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Isso é onde o versículo nos confunde um pouco. Não precederemos os que dormem. Digamos, não precederemos. Esse é o significado aqui. Precederemos é a palavra a ser usada aqui. Aqueles que ficarem até a vinda de Cristo não receberão seus corpos ressurretos antes daqueles que já morreram e que estarão já com Cristo. Eles não estarão em desvantagem comparados a nós. Esse é o sentido do versículo 15. Não haverá desvantagem ao povo que já morreu. Eles serão ressuscitados até mesmo antes de nós. Então, o apóstolo Paulo entra nos detalhes no versículo 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Nós veremos esses detalhes em alguns momentos. Com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo, os fisicamente mortos, é claro, suas almas estão vivas. E os que morreram em Cristo, eles já estão com Cristo, eles estão nele, eles ressuscitarão primeiro. Depois nós, versículo 17, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Mas pense, imagine a cena. O versículo 16, querendo dizer que isso será algo bem público. Algumas pessoas não acham que será. Alguns sérios leitores da Bíblia acham que essa ressurreição dos mortos será meio que secreta primeiramente. Mas a linguagem do apóstolo Paulo sugere o contrário. Isso é o que eles chamam de o arrebatamento. O próprio Senhor, pessoalmente, em toda a sua grande glória e poder, descerá do céu. Ele virá, de alguma forma, nos céus, com um alarido, um grito. A palavra grega traduzida alarido é uma palavra que fala de um comando. O comando de um superior para um subordinado. O comando de um general para suas tropas, dado com grande dignidade e autoridade, talvez. Ele descerá do céu com alarido. Haverá o grande comando de Cristo, de que ele virá. E as coisas finais serão postas em operação. Eu não posso lhe dizer como que nós devemos ler essas palavras precisamente. A maneira em que o apóstolo se expressa, essas coisas serão três separadas, mas pode ser que sejam apenas aspectos da mesma coisa. Versículo 16. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com a voz de arcanjo, o comando transmitido através de um arcanjo, talvez, ou também o arcanjo se ajuntará à ordem que será dada, e com a trombeta de Deus, o que é isso? Algo, um som bem alto, ouvido em todo o mundo e nos céus, não necessariamente como uma trombeta literal, milhares de vezes superior e mais estranhos e maravilhosos, mas descritos como a trombeta de Deus. Será que essas são maneiras diferentes de escrever a mesma coisa? Ou serão três fenômenos distintos? É difícil saber, mas com um grande som. É um evento público. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Como, amigos? Nós podemos apenas usar a nossa fraca imaginação. Bom, os mortos em Cristo, esses corpos já apodreceram, decomporam no chão, na terra, por séculos. Já totalmente decompostos. Alguns, é claro, foram queimados, ou cremados, ou espalhados pelo mar em milhões de partículas. Talvez eles já foram totalmente decompostos e reabsorvidos por plantas e organismos. Como poderá isso ser? Mas de uma maneira impressionante e milagrosa, todas essas partículas serão reajuntadas, reconstituídas em uma forma glorificada, muito superior à sua forma original. Como nós entenderemos isso? Será que entenderemos que, de alguma forma, todas elas serão trazidas do mar e da terra? Bom, é isso que diz aqui, que está subentendido no texto. Haverá uma visível demonstração da ressurreição e da reconstituição dos corpos de todos aqueles que morreram em Cristo. Isso será impressionante. Será algo fenomenal, impressionante. Pensem no efeito que uma coisa assim teria no mundo que não crê, em pessoas que debocharam e que desprezaram, que pessoas que treinaram suas mentes para crer que não há nada sobrenatural, nada espiritual, nenhum Deus, nada que não possa ser explicado pelos processos materiais, vê a grande quantidade de corpos sendo ressuscitado e pessoas sendo formadas diante dos seus olhos, e os corpos daqueles que foram estar com Cristo sendo então resgatados, e um grande som, um som que a trombeta de Deus. Isso será impressionante. A vida da igreja na terra agora estará chegando ao fim. Será todo o povo de Deus, a igreja no céu, a pregação do evangelho terminará. O salvar de almas será então encerrado. Essas coisas são impressionantes. A paciência de Deus, a poderosa e infinita paciência do Deus vivo, de amor, que esteve presente em todos os séculos e milênios, agora então terminará e terá cumprido o seu propósito, e todos os eleitos terão sido reunidos de toda terra e nação em toda época da história. E agora, então, a misericórdia, a pena de Deus estará terminada, e agora será apenas o tempo do julgamento e do temor e do alarme. Amigos, esse será um dia impressionante que o apóstolo Paulo descreve. O próprio Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Esse será o cumprimento de profecias antigas. E eu leio para vocês no versículo em Daniel: eu vi nas visões da noite, e eis um como filho do homem veio de uma nuvem do céu, veio um ancião, foi ao ancião de dias, e ele recebeu domínio e glória e o reino, para que todos os povos, reinos e nações o servissem. O seu domínio é um domínio eterno que não passará. E eu poderia ler, é claro, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52, ou talvez do versículo 20 e 51. Eis que eu lhes mostro um mistério: nem todos dormiremos, mas seremos transformados em um momento, no piscar de olhos, na última trombeta, porque a trombeta tocará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformadas, pois o que é corruptível será revestido de incorruptibilidade e o mortal de imortalidade. Então, quando aquilo que é corruptível for revestido de incorruptibilidade e o mortal de imortalidade, então será cumprido o que está escrito: a morte foi tragada na vitória. Isso, então, é a aplicação do apóstolo. Portanto, irmãos, estejais firmes, firmes, sempre abundando na obra do Senhor, pois o quanto sabeis que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Então, lá está mencionada a descida de Cristo em grande poder e glória. E será o fim de todas as coisas, e os mortos em Cristo, impressionantemente, ressuscitarão primeiro. Isso é para nós, amigos. Nós caminhamos pela fé. Nós somos desprezados, nós somos ridicularizados, nós somos deixados de lado, mas o dia virá quando Cristo virá e suas maravilhas grandiosas ocorrerão, e será um dia de triunfo e de glória para o Salvador do mundo. Nós instantaneamente, bom, os mortos serão ressuscitados, e o apóstolo Paulo continua: depois nós, os que ficarmos vivos, permanecendo, né? Seremos nós? Ou será que todos nós, essa geração, talvez os mais velhos de nós, morreremos e estaremos com Cristo antes de Ele voltar outra vez? Em todas as épocas, o pregador dirá: certamente Ele vem logo. Em todas as épocas, há coisas acontecendo tão ruins, tão terríveis, tão chocantes, coisas contra Deus e sua lei, coisas contra Cristo, o Redentor, coisas contra o seu povo. Em todas as épocas, o pregador pode dizer legitimamente: certamente Ele está vindo logo. Mas, amigos, a posição hoje é tal que nós podemos dizer, eu creio, com mais realismo que quaisquer um de nossos predecessores: veja o que está acontecendo hoje. Não é chocante? Bom, você vê, o diabo, ele nos amacia, ele nos faz acostumar com as coisas. Vem toda a mídia, a televisão, as mídias sociais, e há então uma espécie de tentativa de lavagem cerebral sobre nós, impiedade, imoralidade, antagonismo a Deus, e nós meio que acostumamos com essas coisas. Embora nós não aprovemos essas coisas e nós não nos rendamos a elas, de certa forma nós nos acostumamos com ela. E as coisas não parecem mais tão ruins porque nós nos acostumamos com elas, mas pense no que está acontecendo em nossa época, nesses últimos dias. Será que é isso que a Bíblia chama da última pequena estação e tempo de Satanás? Será que estamos chegando na apostasia final? A hostilidade moral tem chegado em tal altura, em tal nível, vocês sabem disso. As coisas que são abominações a Deus na Bíblia são agora permitidas pela lei. E, de fato, a lei é contra aqueles que têm um ponto de vista contrário. Aqueles que ainda se apegam à velha moralidade são condenados. Elas são as pessoas que são demitidas do trabalho, tiradas dos seus empregos, perdem os seus postos. Essas coisas nunca aconteceram antes, de maneira como agora. A violação do gênero. Isso não é algo vil? Até mesmo as criancinhas pequenas são instigadas a escolher o seu gênero. As regras do Criador são tão desonradas e pisadas aos pés, e muitas delas podem estar submetidas até mesmo a mutilações cirúrgicas e mutilações químicas. Você já imaginou, alguns anos atrás, que uma coisa vã e terrível assim aconteceria? Tantas contradições orgulhosas às leis de Deus e dos padrões morais do Altíssimo. O ateísmo que está legislando, talvez alguns de vocês não percebam que agora é ilegal ensinar nas escolas britânicas a criação bíblica como algo que é sério e verdadeiro, um mundo criado. É até mesmo ilegal agora ensinar o que muitos sérios cientistas acreditam no design especial, de que existe evidência de design no universo. Vocês já pensaram, alguns anos atrás, que isso aconteceria, que você viveria num país onde é ilegal ensinar essas coisas? A hostilidade para com Deus, o antagonismo é tão grande e está vindo todo o tempo surgindo e está entrando. Será que em pouco tempo nós veremos essas coisas? A quantidade de perseguição física contra cristãos no mundo está crescendo todo o tempo. Será que Deus trará isso a um fim logo? Amigos, então o Senhor, o próprio Senhor, descerá do céu com um grito, um alarido, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos juntamente arrebatados com eles nas nuvens, arrebatados juntamente. O grego diz capturados, algo repentino. Nós temos a palavra rapto ou arrebatamento diretamente da tradução em latim da Bíblia, porque essa é em origem uma palavra latina, que significa capturados, pegos, e no futuro ela veio a significar transportados, e aqueles que permanecerem serão arrebatados, capturados, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares. E isso são coisas que nem eu não consigo mesmo tentar descrever para vocês, amigos, mas todo o mundo saberá. E que Cristo retornou, e que é o fim de todas as coisas. E o apóstolo Paulo diz, versículo 18, portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Consolai-vos, encorajai-vos. Certificai-vos de que vocês, então, manterão essas coisas nas suas mentes. Só agora que nós somos aqueles pisados aos pés. Mas quando Cristo retornar, haverá então vitória. Encorajai-vos uns aos outros. O que nós devemos encorajar uns aos outros a fazer? Bom, não entristecer-nos demais, por exemplo, quando um amado nosso for chamado a estar com Cristo. É claro que dói, é claro que é triste. A morte é o grande separador. E é claro que há velório, há lamento e tristeza. Mas, amigos, ao mesmo tempo, junto com a sua tristeza, lembre-se da bênção de que aquele que morreu está com o Senhor. E não está em nada em desvantagem de estar com Cristo antes de seu retorno. Primeiro, a morrer, primeiro a ressuscitar. Esse é o caminho, a maneira de Cristo e a regra dele. O que mais devemos fazer ao encorajar-nos uns aos outros? Bom, encorajem uns aos outros a orar por um último reavivamento. Quando nós vemos pessoas sendo sugadas a todos os tipos de imoralidade e vício, ateísmo, incredulidade, nós não nos voltamos contra eles. Nós dizemos, é lá que eu estava, é para lá que eu estava indo, antes de o Senhor capturar meu coração e me humilhar até o pó e me fazer sentir a minha necessidade. Então, assim, nós oramos por essas pessoas e nós pedimos por um último reavivamento e um último despertamento. E assim, então, Cristo, que Ele venha em poder e salve a muitos antes de que Cristo volte. Há muitas indicações da possibilidade de um último despertamento e um reavivamento na Escritura, que até mesmo tocará a nação judaica, que está tão inclinada a ter incredulidade. Há indicações na Bíblia de coisas maravilhosas a vir, até mesmo para os mais duros não crentes, entre os judeus e os gentios. Então, ore pelo resgate de almas, e nós sempre lembramos uns aos outros de que nós somos filhos da graça e que nós poderemos estar certos de que porque fomos ajuntados a Cristo, quando Ele retornar, nós estaremos com Ele. Nós podemos ter certeza disso. E essa é a coisa mais preciosa e imaginável. Está muito além do valor de um apartamento, ou de uma casa, ou do seu carro, ou do seu extrato bancário. Está muito além do seu futuro, dos seus arredores, das belas paisagens que você tem quando olha pela janela. Está muito além, bem, dos grandes prazeres que você tem e dos seus amados. Então, essas coisas são legítimas, mas essas promessas são muito além das coisas, das boas coisas que há nesse mundo, de que quando Cristo vier, eu estarei com Ele, porque eu estou nele e eu pertenço a Ele. E Ele morreu por mim, e Ele ressuscitou por mim, e Ele deu a sua retidão por mim. Amigos, pense sempre nessas coisas. Então, você se sentirá endividado para com Cristo. E assim você viverá para Ele e o colocará em primeiro lugar na sua vida. Porque à minha frente há uma grande bênção esperando. E tenha também compaixão daqueles que não possuem essas bênçãos. E ore por eles, e fale com eles, e fale de Cristo. Essa é a maneira na qual nós confortamos, consolamos uns aos outros. Vamos encerrar a nossa reflexão